A gente conversa agora com o consultor legislativo Gilberto Gerzoni sobre a pauta do Senado para esta semana. Boa tarde, Gerzoni.
Boa tarde, Felipe.
Gerzoni, a chamada PEC da transição aí, que deve garantir recursos para os programas do próximo governo, já está na pauta do plenário na sessão marcada para esta quarta-feira. O que você destaca para a gente em torno do texto que deve ser votado pelos senadores?
Pois é, eu acho que não há muita dúvida que esse tema deve ser a grande pauta política da semana, né? A PEC foi apresentada a semana passada, né? O governo trouxe uma primeira minuta, houve uma negociação preliminar, e a PEC vem como primeiro signatário o senador Marcelo Castro, e o debate propriamente dito da matéria deve começar essa semana. Há uma certa urgência por parte do governo eleito sobre o tema, né? O governo eleito tem a expectativa de que a matéria possa estar promulgada ainda esse ano, e a gente tem um prazo bastante curto, né? O Congresso entra em recesso no dia 22, então a gente tem aí menos de 3 semanas para a matéria ser votada nas duas casas, né? É uma corrida bem grande para que isso consiga ser feito numa matéria com o grau de polêmica que existe em torno da PEC, né? A gente não tem ainda um acordo fechado no Senado. Há uma expectativa de que a Comissão de Constituição e Justiça se reúna aí essa semana, talvez já amanhã faça uma reunião extraordinária para debater o tema. O senador Davi Alcolumbre ainda não designou o relator da matéria, então provavelmente a gente deve ter aí uma negociação grande essa semana em torno do tema, já que do ponto de vista do governo eleito, o ideal seria que a matéria fosse votada no Senado, no plenário do Senado, na quarta-feira, ou se for necessário, na quinta, para que a Câmara dos Deputados tenha condições também de debater e votar a matéria, talvez na semana que vem, né? Como a gente falou, é uma corrida contra o tempo, mas as atenções devem ser voltadas todas para essa matéria, ainda mais que a gente tenha a dependência da votação dessa matéria para fechar o orçamento, né? O senador Marcelo Castro, que foi o primeiro signatário dessa PEC, é também o relator-geral do orçamento, ele deve ter recebido, segundo o cronograma da comissão mista, os relatórios setoriais aí até o final de semana. Deve estar trabalhando aí intensamente para tentar fechar esses relatórios setoriais. A ideia é que essa semana a comissão mista já vote a consolidação desses relatórios setoriais, porque há também uma corrida contra o tempo para a votação do orçamento, né? A previsão inicial é que ele seja votado no Congresso, no plenário, no próximo dia 16. E há uma pressão grande, como é normal, do governo eleito para que possa começar o ano com o orçamento aprovado. Então a gente deve ter aí a atividade legislativa do Senado e do Congresso deve ter, pelo menos essa semana, voltada em torno dessas questões, que deve continuar aí até o final desse. Do ano legislativo, né, que é o último ano da legislatura, num prazo muito curto, né? Há uma corrida grande aí nesse final de ano sobre essas questões, né? Então a expectativa grande é em torno desses pontos.
Ok, a gente está conversando aqui com o consultor legislativo Gilberto Gerzoni sobre a expectativa da votação da PEC da transição esta semana pelo plenário do Senado. Gerzoni, grandes polêmica em torno dos valores apresentados, né, para essa flexibilização, né? Fala-se em torno de 200 bilhões, 198 bilhões e também em questão ao prazo, né? Já foram apresentadas emendas aí para uma das grandes polêmicas aí seria em relação a alterar esse prazo. Você acredita que a PEC vai ser alterada nesse modelo? Fixar um prazo diferente seria uma alternativa?
É, o que a gente tem visto é que realmente tem havido uma discussão grande nesse ponto e é provável que haja aí um meio termo, né, com o governo eleito, né? O eleito apresentou a PEC sem prazo, na verdade, originalmente, né? Mas a gente tem aí várias emendas para tentar reduzir esse prazo numa preocupação com o controle das finanças públicas, né? Já há aí 28 emendas apresentadas, há uma expectativa de que outras emendas ainda possam ser apresentadas dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente ainda no plenário, né? Porque a matéria foi despachada para a CCJ, como a gente comentou. Então as emendas nesse momento ainda são no âmbito da comissão, né? Devem ser apresentadas provavelmente mais emendas sobre isso. Há outras PECs tramitando que tratam da questão, né? Há uma PEC do senador Tasso Gereissati, uma PEC do senador José Serra. Então, todas essas questões devem convergir nesse debate e é provável que haja alguma negociação, né? Com certeza, para aprovação da matéria. Pelo seu grau de polêmica, e provavelmente isso aí deve envolver uma redução desse prazo para que o governo tente adequar de uma forma mais rápida, né, o orçamento a essa realidade. Então, provavelmente a gente deve ter aí nessa negociação o governo eleito. Provavelmente deve acabar cedendo em alguns pontos, e um dos pontos que mais chama atenção é esse, é a questão do prazo de validade dessa PEC da transição, né? Provavelmente será menor do que aquela que o governo eleito inicialmente tinha proposto.
Correto. E sendo alterada pela Câmara, essa PEC ainda volta para o Senado. Você acha que tem essa possibilidade ainda?
Isso é um grande risco político. Né, nas expectativas do governo eleito, né? Se o Senado conseguir votar essa matéria nessa semana, né, ela vai para a Câmara, a Câmara vai certamente debater o assunto, né, e se a Câmara conseguir aprovar e houver alterações, a matéria ainda volta para o Senado e a gente não pode esquecer que em proposta de emenda à Constituição você não tem uma casa iniciadora e uma casa revisora, né? As duas casas têm o mesmo poder com relação à PEC, diferentemente do que ocorre com projetos de lei, em que a casa iniciadora dá a palavra final. Então, nesse caso, se a Câmara alterar a PEC, o Senado tem que concordar com as emendas da PEC para fazer a promulgação. Caso o Senado não tenha uma posição diferente com relação ao que a Câmara decidiu, a matéria pode até voltar para a Câmara. A gente já teve precedentes de propostas de emenda à Constituição que tramitaram isso que se convencionou chamar efeito ping-pong, né? Ela vai e volta, uma vez que não funciona como nos projetos de lei, em que as emendas da casa revisora podem ser acatadas ou rejeitadas pela casa iniciadora e a matéria encaminhada para sanção. No caso de PEC, só pode ser promulgada aquelas matérias em que as duas casas tiverem concordância, né? Então, são aí dificuldades políticas na matéria, né? Certamente as duas casas vão ter que fazer algum entendimento para que a matéria possa ser promulgada até o fim do ano. Não é algo fácil, mas em política tudo é possível, né? Desde que haja um entendimento aí entre os parlamentares das duas casas. Mas a expectativa é grande sobre o que vai acontecer na tramitação dessa PEC nas duas casas.
Correto. Mais um ponto aí para a gente acompanhar desdobramentos aí ao longo da semana. Gerzoni, muito obrigado aí pela sua participação aqui no primeiro item. Uma boa tarde e boa semana para você.
Ah, igualmente, obrigado.